Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Estamos chegando, acho que eu tô sem retorno aqui, Cris. Não sei se tá tudo ok.
Estamos chegando, aí agora sim, estamos chegando agora ao vivo na sua Rádio Fiscar 95,3 FM, também pelo aplicativo da Rádio Fiscar. Você que ainda não baixou o aplicativo da Rádio Fiscar, baixe para você ficar a par de tudo o que acontece, de toda a programação da Rádio Fiscar 95,3 FM. Completando 11 anos de muita informação, de muita música diferente. 11 anos de escute diferente, Rádio Fiscar 95,3, baixo app. Daqui a pouquinho a gente tá chegando também pelo Facebook, facebook.com/escute diferente e facebook.com/onda esportiva. Se você ainda não curtiu o Face da Rádio Fiscar, você ainda não curtiu o Face do Onda, tá perdendo tempo. Curta lá que você vai ter muita informação bacana. É o Onda Esportiva, programa de número 32 entrando no ar, 32 programas nesta casa, algo que nos honra demais aqui, o pessoal do Onda Esportiva estar na Rádio Fiscar 95,3 FM. Hoje a pauta tá recheada, a pauta tá repleta de informações importantes, interessantes. Hoje nós vamos falar da 82ª edição dos Jogos Abertos do Interior, Jogos Abertos que estão começando na cidade de São Carlos, inclusive a cerimônia de abertura tá rolando agora no ginásio Milton Olaio Filho. A gente vai falar bastante sobre a questão dos Jogos Abertos do Interior, começando hoje oficialmente na cidade de São Carlos. Vamos falar do futsal de São Carlos, tem novidade pintando por aí. Vamos falar sobre rugby com ele, informações trazidas por Henrique Afonso de André. Vamos falar de futebol de botão. Futebol de botão, um evento bacana que começa segunda-feira aqui na Biblioteca Comunitária da UFSCar. Daqui a pouquinho tem futebol de botão. Tem Giro dos Grandes com Renan Trindade. Tem Momento Memória e Toque de Letras com o Marião Pontieri. Marião Pontieri que estava sumido, mas voltou. Ele com seus caixinhos dourados. Quero então dar as boas-vindas para meu amigo, meu irmão, camarada, Marião Pontieri.
Marião Pontieri.
Boa noite, meus irmãos, PG, Glauco, Cris. É um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos e todas, queridos ouvintes que nos acompanham. Te diria, PG, que como citaria nós temos um psicólogo, né, Glauco, que se chama Raul Seixas. E eu e PG temos um conselheiro que se chama Belchior.
Exatamente.
E ele diria assim, ó, em resposta ao meu estar aqui, estar de volta e como anda a minha vida: tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Tá aí, citando Belchior, começando com tudo o programa de hoje, o programa Onda Esportiva, Marião Pontieri. Quero chamar também ele, que é um grande amigo também. Eu sou um privilegiado por trabalhar com esses caras, fazer um programa de rádio com esses caras. Meus amigos e irmãos, quero chamar então ele, o meu compadre, o meu cumpa, Glauco Keller.
Glauco Keller.
Boa noite, PG, boa noite, Marião, boa noite, Cris, boa noite a você que está acompanhando a gente em 95,3 pelo aplicativo da Rádio Fiscar, também pelo Facebook. Também é um prazer voltar. Eu estava 2 ou 3 semanas sem vir ao Onda por compromissos, mas hoje estou de volta e como é gostoso falar de esportes, seja no seu âmbito nacional, no seu âmbito regional. Hoje tem bastante esporte regional para a gente falar, e entre amigos, né, PG? Destaque que hoje tem dois pares de ingressos do Cine São Carlos para sorteio, hein, PG? Para a galera que está acompanhando a gente pelo Face.
É isso aí. Eu acho que a gente não entrou ainda pelo Facebook. Daqui a pouquinho a gente vai estar pelo facebook.com/escutediferente e pelo Facebook do Onda também, facebook.com/ondaesportiva. Você que está acompanhando a gente pelo dial, pelos 95,3 FM, seja bem-vindo. Você que está acompanhando a gente pelo aplicativo da Rádio Fiscar também, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um salve especial para você que nos ouve, nos acompanha do seu trabalho, você porteiro, porteira, você motorista de táxi, motorista de aplicativo, pessoal que tá trabalhando e esperando ansiosamente por esse feriadão. Esse feriadão, ele é bom pra gente aqui de São Carlos, mas ele é melhor ainda para pessoas de cidades da região, inclusive Araraquara, mesmo de São Paulo, né? Porque emenda até...
Piracicaba,
né? Emenda até com o feriado da Consciência Negra, né? De 20 de novembro, terça-feira, a galera tá com um sorriso de orelha a orelha, né, Glauco?
É verdade, PG. O feriado de 15 de novembro é um feriado nacional e o feriado de 20 de novembro, né? Como você destacou, da Consciência Negra, é um feriado municipal. Pela legislação, as cidades podem ter até 4 feriados municipais. E quando o feriado da Consciência Negra foi criado, relativamente recente, né? Tem acho que pouco mais de 8 ou 9 anos, a cidade de São Carlos já tinha esses 4 feriados municipais e acabou não adotando. Mas o pessoal que trabalha, por exemplo, em Araraquara vai folgar na segunda-feira, vai folgar na terça-feira, aquele feriadão, na verdade, não de 4, mas de 6 dias, PG.
Muito bem, muito bem. Vamos dar início à nossa pauta, então, né? Que tem bastante coisa pra gente conversar hoje. Estão começando hoje os Jogos Abertos do Interior. Fazia 60 anos que São Carlos não sediava uma edição dos Jogos Abertos do Interior, uma competição bastante tradicional, uma competição que já revelou grandes nomes para o esporte nacional brasileiro, esporte olímpico, inclusive. Então, essa 82ª edição dos Jogos Abertos do Interior está começando hoje, né? A cerimônia de abertura está ocorrendo lá no ginásio Milton Olaio Filho. E, olha, tem alguns números impressionantes sobre essa competição que está começando hoje, né? Os Jogos Abertos. Mais de 15 mil atletas vêm para São Carlos, né? Para participar da competição, representando 217 municípios paulistas. A abertura oficial, como eu disse, está ocorrendo no ginásio Milton Olaio Filho, né? Um dos maiores ginásios do estado de São Paulo, um dos maiores do Brasil. Olha só, são 40 locais de provas, né? De competições, incluindo aí o próprio Milton Olaio Filho, o ginásio da USP também, entre outros, né? 69 escolas para alojamento dos atletas, mais de 500 árbitros, muita gente aí participando da organização. Estima-se que serão injetados na economia de São Carlos 8 milhões de reais. Então, houve também um investimento do estado de mais de 1 milhão de reais aí para a competição, e estima-se o investimento, né, a injeção de 8 milhões de reais, movimentando a economia são carlense nesse final de ano, né? Então a economia são carlense vai ficar bem aquecida, né? Porque essa grana que vai entrar até no comércio, geração de empregos diretos e indiretos, e depois já emenda com o Natal, né? Então a economia no final de ano muito movimentada. A gente tem um áudio, uma sonora do Fabiano Lourenço, que é diretor de esportes da cidade de São Carlos e também chefe do comitê de organização, do comitê organizador dos Jogos Abertos, e ele contou um pouco pra gente sobre os Jogos Abertos. Diga lá, Fabiano Lourenço.
Olá, é um prazer muito grande poder estar falando com os amigos da Onda Esportiva. Vamos conversar um pouquinho a respeito de Jogos Abertos, né? Jogos Abertos que se iniciam hoje aqui na cidade de São Carlos. São 217 municípios participantes dessa grande festa do esporte nacional, maior evento esportivo, né? Cerca de 20 mil atletas estão vindo para cá, para nossa cidade, para poder participar dessa competição gigantesca, né? 26 modalidades esportivas, 20 mil atletas, como eu disse, 40 praças esportivas serão utilizadas para essa competição. É uma competição que vai de hoje, dia 14, até o dia 24, próximo sábado, aqui na nossa cidade. A gente gostaria de convidar a todos. Hoje tem competição em várias praças esportivas. Nós temos também a abertura dos jogos, muito importante, hoje à noite, no ginásio Milton Lai Filho, a partir das 20 horas, estão todos convidados. A entrada é gratuita, na abertura e também nos jogos, para participação da população são carlense, que na verdade esses jogos estão feitos também, sendo realizados para ela, para que o público de São Carlos possa assistir grandes partidas, grandes jogos, várias competições de altíssimo nível, atletas de nível internacional, de seleção brasileira, que estão no nosso município, representando cada um a sua bandeira, cada um a sua cidade, mas que quem ganha com isso, quem ganha com essa grande festa do esporte, realmente é a cidade de São Carlos, é o esporte nacional, é o esporte paulista, com essa grande realização da Prefeitura Municipal de São Carlos, em parceria com o governo do estado de São Paulo.
Muito bem, tá aí o Fabiano Lourenço atendendo gentilmente a reportagem do Onda Esportiva, trazendo as informações sobre a 82ª edição dos Jogos Abertos do Interior. Se você quiser mais informações, né, de jogos, tabelas, né, as competições que vão acontecer, é só acessar jogosabertos.saocarlos.sp.gov.br. Vou repetir: jogosabertos.saocarlos.sp.gov.br. Marião Pontieri, legal, né, essa competição de novo em São Carlos, movimentando o esporte do estado de São Paulo. E é bacana pelo lado esportivo, pelo lado social, também pelo lado econômico da cidade.
O BG sabe que hoje, chegando a São Carlos, que eu entrei em São Carlos hoje, era mais ou menos umas 6:20, 6:30, eu já percebi uma movimentação, entrei ali pela Getúlio Vargas, né? E já tinha uma movimentação toda voltada para os preparativos, né? Dos Jogos Abertos. E como eu gosto desse clima que fica na cidade quando tem esse tipo de evento, sabe? E me entristece quando, por exemplo, eu conversando com algumas pessoas até lá no bairro em que meus pais moram, né? Alguns ignorantes radicais que ainda acreditam e ainda criticam que meu filho, as crianças não estão na escola por causa desses tais jogos abertos. Até quando será que a gente vai ter que terá que se mostrar a importância do esporte, tanto no que diz respeito à cultura, ao desenvolvimento físico, emocional, enfim, o financeiro da cidade, que também agrega nesse sentido. A gente vê aí toda uma preocupação de quando a pessoa já começa a atingir alguma idade, por não nunca ter feito um esporte. Não adianta nada você ter desenvolvido, ainda que seja, né, o seu intelecto, ou trabalhado pra caramba, se o seu corpo cede, entendeu? Quando você já tem alguma idade. O esporte é tanto pra mente, quanto pro corpo, quanto pra economia, pra cultura, pra educação, pra socialização, é sensacional. Então, ter um evento desse numa cidade como São Carlos, pra mim, deixa viva a cidade. Eu acho fundamental.
Glauco, você também como minhoca, né? Como
da terra.
A terra aqui de São Carlos. É bacana demais, né? Ver como eventos como esse movimentam a cidade, né? E São Carlos é uma cidade esportiva por natureza, né?
Ô PG, eu corroboro com a opinião do Marião, cara, e vou mais além, né? A sociedade ocidental inventou de separar o intelecto do físico, né? Se a gente voltar na origem dos Jogos Olímpicos, na antiga Grécia, a gente vai encontrar uma valorização extrema do esporte, e a gente vai encontrar os filósofos que representam talvez a base para a filosofia ocidental hoje, né? Então o grego, ele não separava o físico do intelecto. Você citou aí alguns números, e de fato a gente pode avaliar a importância dos Jogos Abertos a partir do seu aspecto esportivo, como o Marião destacou, né? A importância do ídolo, né? Para a criança do bairro olhar aquele ídolo do vôlei, aquele ídolo do atletismo de perto. E eu já aproveito para clamar a comunidade são carlense para participar, para assistir aos jogos, que são entrada gratuita, e você vai ver grandes atletas aqui na cidade de São Carlos. Só para a gente ter uma ideia, os jogos regionais, eles são divididos, como o próprio nome diz, por regiões no estado de São Paulo, e aí as melhores equipes nos seus devidos esportes. Nos jogos regionais, vão disputar os jogos abertos do interior. É o estado inteiro, mais de 200 municípios. Ou seja, se a gente excluir jogos olímpicos, nós tivemos recentemente aqui no Brasil, talvez os jogos abertos sejam a maior oportunidade de a gente ver atletas de ponta aqui no estado de São Paulo. Então, no aspecto esportivo, a importância dos jogos abertos é absurda. Você citou alguns números em relação ao aspecto econômico. A prefeitura investiu aí, estima-se, R$1 milhão, e a economia da cidade deve lucrar em torno de R$8 milhões. Só nesse montante a gente percebe a importância econômica para a cidade de um evento como esse. Duas outras cidades recusaram sediar os jogos abertos por oficialmente não terem condições estruturais, e São Carlos abarcou essa ideia. Parabéns à prefeitura, parabéns à Secretaria de Esportes, porque é uma oportunidade ímpar. A última vez que nós sediamos os jogos abertos foi em 1957. Hoje à tarde eu conversava com a minha mãe e ela falava da importância para a cidade naquele momento dela e as amigas irem ver os atletas que ficaram em escolas. Então a importância é gigantesca. Só a delegação de São José dos Campos, que é a maior delegação, traz 500 atletas e já contratou 50 pessoas para trabalhar como cozinheiros, para trabalhar como seguranças, para trabalhar no almoxerifado. Ou seja, está contratando gente, gerando emprego aqui na nossa cidade. Estima-se que os 15 mil atletas, mais comissão técnica, familiares, mais de 20 mil pessoas aqui na cidade de São Carlos. 20 mil pessoas é o número somado de alunos que tem a UFSCar, 12 mil pessoas, 12 mil alunos, e a USP, 8 mil pessoas. Então, não dá, como o Marião falou, para a gente manter aquele discurso ignorante, provinciano, de que é dinheiro que está sendo retirado da educação, o dinheiro que está sendo retirado da saúde para ser colocado nos jogos. É maravilhoso a gente ter um evento como esse e a gente espera de verdade que o São Carlense saiba aproveitar, Marião.
E esse corte de cabelo aí é em especial para os jogos abertos? Como é que é isso?
Eu tô esperando, cara, um elogio de Vitor Massola.
O Vitor Massola está sumido.
Está sumido. Ele só corneta o meu cabelo, Marião. E aí eu faço um corte desse que eu diria dialoga muito com os anos 80.
Anos 80.
Dialoga. Se você assistir ao clipe de We Are the World, USA for Africa, você certamente vai encontrar vários cortes de cabelo, como esse Sting.
Sting, por exemplo. Caros e caras ouvintes que não estão nos vendo nesse momento, o Glauco adotou um cabelo. É que a questão é o pouco cabelo que lhe resta.
Exatamente.
Glauco,
eu tô tentando.
Você
percebeu que
tá tentando.
Não são grandes as opções.
Bom,
mas eu tô tentando, cara.
Ótimo. É clima de festa na cidade.
Clima de festa na cidade.
Tá certo.
É isso aí. Agora a gente tá ao vivo aqui, de maneira meio BR. Pelo nosso Facebook, pelo Facebook do ONU, daqui a pouco ao vivo também pelo Facebook da Rádio Fiscar, escute facebook.com/escutediferente. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa pauta então. Vamos falar de uma novidade do futsal de São Carlos, né? Na semana passada, na sexta-feira da semana passada, opa, Marião, se quiser segurar
aí, ó.
Aí sim, garoto.
Tá vendo?
Na sexta-feira da semana passada, a prefeitura anunciou uma parceria com o Futsal Intel, né? Um time bastante tradicional que disputa a Liga Nacional de Futsal. Então, a partir do ano que vem, São Carlos disputará a Liga Nacional de Futsal. E aí você deve estar se perguntando: ora, mas São Carlos já não tem uma equipe de futsal? Sim, São Carlos tem uma ótima equipe de futsal, são os Lobos, né? O São Carlos Futsal, que acabou de ser campeão da Copa Record de Futsal, né? Uma conquista inédita para a cidade, continua também essa equipe. Então São Carlos passa a ter, a partir do ano que vem, duas equipes. A equipe do São Carlos Futsal, os Lobos, disputando Copa Record, Taça EPTV, Jogos Abertos, inclusive hoje está estreando, né? O São Carlos Futsal estreando nos Jogos Abertos, jogando contra a equipe campeã da Taça EPTV, São João da Boa Vista. Esse jogo está acontecendo no ginásio da USP. Começou às 7 da noite. Se der, a gente atualiza o resultado. Então, a partir do ano que vem, duas equipes de futsal representando a cidade de São Carlos. Interessante aí mais uma notícia sobre o futsal de São Carlos, né, Glauco?
Exatamente, PG. Os Lobos, como a gente destacou aqui, né, na tela, teve aqui por mais do que uma vez, né, fizeram uma Copa Record brilhante nesse meio de ano, vou dizer, né, e também vão disputar a taça EPTV, mais um desafio para o Natela, para toda a equipe. E agora nós temos uma outra equipe que vai jogar a Liga Nacional, né? Uma equipe, como você destacou, já bastante tradicional. E São Carlos é que ganha, PG.
Muito bem. Marião Pontieri está segurando a câmera. Você está acompanhando o programa Onda Esportiva também pelo Facebook, facebook.com/ondaesportiva. Você que está ouvindo pela Rádio Fiscar 95,3 FM, pelo aplicativo, pode vir para o Facebook também. A gente quer atingir 1.700 curtidas, estamos bem próximos disso. E Glauco, tem uma novidade hoje: sorteio de 2 pares de ingresso do Cine São Carlos. É isso? Anuncia o sorteio aí para a galera, então.
É isso aí. Você que aparecer por aqui, que curtir a nossa página, ou que estiver aqui com a gente na live, automaticamente vai concorrer a 2 pares, a 1 par de ingresso, né? São 2 pessoas que a gente vai sortear, nós temos 2, então você vai concorrer a 1 par de ingresso para o Cine São Carlos. Está passando simplesmente o filme Bohemian Rhapsody. Nossa, o filme do Queen, que é maravilhoso.
Ainda
o
pessoal não assisti, cara.
Tá aplaudindo o filme, muito legal. Então vale a pena, a partir de agora, todo o programa Onda Esportiva, você que acompanha a gente pelo Face, vai concorrer a 1 par de ingressos para o Cine São Carlos, PG.
É isso aí, já tem algumas participações.
Posso
aí?
Posso mandar beijo, PG?
Vamos lá.
Ó, o pessoal tá participando aqui também, tá ouvindo lá pelo... Deixa eu colocar aqui, tá bom pro meu braço aqui, tá tranquilo.
Foi o Pilates hoje, Mariano?
Fui nada, cara.
Deu migué, né?
Na Bruna lá. Um beijo pra Bruna, inclusive. Tá.
Agora, no momento, na live não tá aparecendo nada.
Não, tá aparecendo. Ah, então você podia segurar aí um pouquinho, né? Porque o braço cansou. O Camargo, cara, nosso ouvinte, tá sempre atento aí. Tá escutando do carro, viu, PG? Falou que tá escutando do carro. Também o Sobes, meu querido ex-aluno, tá ouvindo lá de Araraquara, também no carro pelo aplicativo. Nós temos aí, acho que é o Marcelo Caidoso, tá mandando um abraço também, grande amigo.
Ó, o Marcelo tá perguntando aqui, ó. Ele tá com uma dúvida, ele tá dizendo se o 13º cai em novembro ou em dezembro. 13º é o Corinthians aí, né? Olha, o Coringão tá ameaçado. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Corinthians.
O Marcelinho é um palmeirense daqueles que eu gosto de ter amizade, porque a gente movimenta o grupo quando tem... Obrigado por estar dando um zoom aqui no meu cabelinho, que ele tava enchendo o saco até agora. Deixa eu pegar de volta aqui, porque ele tá, né? O Marcelinho é aqueles palmeirenses que ele só aparece pra discutir o jogo quando o Palmeiras tá ganhando. Quando o Palmeiras começa a perder, ele some. Então, um abraço para todo mundo que está acompanhando. Qual era a pergunta mesmo, PG?
Eu nem lembro.
Não havia pergunta.
Era mandar beijo terceiro. Mesmo. Não, exatamente. Era mandar beijo pra galera. Ó, também temos aqui a Juliana Paravani, tá aqui com a gente. Giovana Mira. E mais um pessoal todo. Tá meio difícil hoje enxergar aqui, porque estamos em modo...
Pequeno probleminha técnico, daqui a pouco a gente volta.
O PG, mandar um beijo pra Juliana Paravani, cara, pra toda a família. A Juliana, que é mãe da Ana Júlia, nossa aluna, né? Uma queridona lá no Interativo. Beijão pra ela, pro Anderson, pra toda a família.
Ô Glauco, então, como é que faz? Comenta na nossa live, ou compartilha a nossa live, ou curte a nossa live, que aí já estará participando do sorteio de 2 pares de ingresso para o Cine São Carlos, é isso?
É isso aí, PG, perfeito. Comenta, curtiu a live, já está automaticamente participando.
Muito bem, eu quero aproveitar então, só para arrematar, né, para fechar essa questão do São Carlos Futsal. Então, o São Carlos Futsal, os Lobos, né, atuais campeões da Copa Record de Futsal, estão jogando no ginásio da USP contra a equipe de São João da Boa Vista, um clássico do interior aí do futsal, e a gente ainda não tem o resultado. Se der daqui a pouco eu atualizo o resultado desse jogo. É a estreia do São Carlos Futsal na competição, nos jogos abertos. E a novidade, como a gente estava falando, é que a partir do ano que vem, São Carlos será uma outra equipe, além do São Carlos Futsal, dos Lobos, a equipe Intelli. É, o São Carlos anunciou essa parceria na semana passada, então por pelo menos 2 anos São Carlos jogará a Liga Nacional de Futsal. Legal demais. Eu quero chamar agora então as informações do rugby, se o Cristiano...
PG, só um minuto, só para falar, Intelli, o São Carlos Futsal, que legal, né, a gente ter todos esses times aí da cidade, mas o melhor time que já existiu na cidade de São Carlos no futsal foi o Metigol. Ninguém se comparou ao Metigol. Eu, Edilson, Woody, Ralph, só craque no time, viu,
bacana, Gal? Bacana a lembrança que você fez ao Letralhas, né? Nosso time de futsal.
Mas o Letralhas, ele ficou restrito ao Fiscar, né? A gente não jogou fora. A gente foi vice-campeão lá na Copa Sesc, não tinha pra ninguém.
Muito bem. Agora sim, então, falando em futsal raiz, quero chamar as informações do rugby com ele, Henrique Afonso de André, o famigerado Cebola. Diga aí, Cebola.
Ouvintes da Rádio Fiscar, falamos de rugby agora no Onda Esportiva. A seleção brasileira de rugby enfrentou no último sábado o Maori All Blacks, a seleção de rugby neozelandesa, que conta apenas com os jogadores descendentes dos nativos daquela ilha. Mesmo sendo uma seleção B, os Maoris All Blacks são com certeza uma das 10 melhores seleções de rugby do mundo. Apesar do resultado parecer elástico, 35-3, o resultado é para ser comemorado pelos rugbyers do Brasil. Não foi uma sacola propriamente dita. E os tupis, em um momento épico e que foi destaque em todo o mundo, empurraram para trás o scrum dos neozelandeses, botaram patins, e 34.451 torcedores estiveram no Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, a maior assistência de um evento de rugby da história do nosso país. O jogo demonstrou, entre outras coisas, que o Brasil está a passos largos do objetivo principal da Confederação Brasileira de Rugby, que é disputar a Copa do Mundo de 2023 na França. Falando agora dos 82º Jogos Abertos do Interior, que estão começando neste momento em nossa cidade, quero aqui abrir um parênteses. Eu sou nascido em Monte Alto, a cidade berço dos Jogos Abertos do Interior, e podemos dizer que eu, como todo montealtense, me sinto um grego hoje, no dia de abertura da nossa Olimpíada Caipira. E o rugby pela terceira vez terá espaço na competição. São Carlos foi a primeira campeã da modalidade nos Jogos Abertos e é o líder do quadro histórico de medalhas do rugby dos Jogos Abertos Interior. No primeiro ano, em 2011, em Mogi das Cruzes, São Carlos foi medalha de ouro. Em Bauru, em 2012, medalha de bronze. E agora, em 2018, o rugby volta ao programa dos abertos, com disputa masculina e feminina dessa vez. Os jogos serão todos em Água Vermelha, na Praça Esportiva Ernesto de Palma, das 9 às 16 horas do sábado e das 9 horas ao meio-dia no domingo. São Carlos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Guarulhos disputarão a primeira medalha feminina da história. No masculino, São Carlos, São João da Boa Vista, Ribeirão Preto e Mogi das Cruzes disputam o grupo 1 e Paulínia, Dourado, Rio Claro e Baté estão no grupo 2, com jogos no sábado dos grupos e as semifinais e finais no domingo. Compareçam, prestigiem o rugby e os 82º Jogos Abertos do Interior. Falamos de rugby aqui na Rádio Fiscal para o Onda Esportiva, Henrique Afonso de André.
É isso aí, o rugby São Carlos, né, tendo bastante destaque, as informações trazidas pelo Henrique Afonso de André, e também o jogo, né, um jogo muito legal que aconteceu na semana passada entre os Maori All Black, né, o melhor time de rugby do mundo, e a seleção brasileira. É bacana ver, né, um país tão monoesportivo, né, entre aspas, Glauco, como o Brasil, né, um país que é tão apegado ao futebol e ao próprio futsal. Mais recentemente, aí talvez nos últimos 15, 20 anos, ao vôlei, né? Ver a entrada de um esporte, né? Com tanta força como tem entrado o rugby, né? A gente sempre torce para que dê certo, até porque São Carlos é uma grande equipe.
É, PG, e isso tem acontecido, né? Via universidade, né? É um modelo que nos Estados Unidos é muito comum, né? O esporte universitário, a gente vê o basquete, a gente vê o beisebol, a gente vê o futebol americano. Quantos atletas não saem das universidades, né? Os campeonatos universitários são campeonatos muito, muito fortes, e não simplesmente esportivamente, mas também economicamente. E o rugby vem ganhando força via universidade no interior paulista, no estado de São Paulo. E como a gente estava falando a respeito dos jogos abertos, né? Você ter ídolos, você ter atletas de ponta jogando contra a sua seleção, certamente você vai de alguma maneira incentivar o esporte, de alguma maneira fazer com que o jovem que está pensando em praticar se motive em praticar. Eu me lembro muito na época em que o Guga Kuerten era um atleta de ponta, chegou a ganhar Masters 1000, ganhou 2 torneios Roland Garros. Quantas pessoas não começaram a jogar tênis por conta de um atleta apenas, né? Então, muito, muito bacana. E embora, como você tenha destacado, o Brasil seja um país praticamente monoesportivo, o Onda Esportiva não o é.
Muito bem, Onda Esportiva sempre trazendo uma variação, né? Uma variedade interessante de esportes. Nós tivemos semana passada, por exemplo, o Léo Rossi, Leonardo Rossi, que é vice-presidente da APANASC, né? Associação de Pais e Amigos da Natação de São Carlos. Ele é atleta também da natação. A gente sempre fala do rugby aqui, do próprio futsal. Agora sim, a gente tá ao vivo. Tamo ou não tamo, Cristiano Amaral? Estamos ao vivo pelo Facebook, edição de número 32 do programa Me Pergunta, aqui o nosso técnico, o japonês da Federal, Marião Pontieri. Agora sim, nós estamos ao vivo pelo Facebook da rádio.
Ah, não que a galera queria ver a nossa cara, né? Mas pelo menos assim tem maior amplitude e de possibilidades dos ouvintes, né? E das ouvintes aí.
Muito bem, então a gente falou do rugby.
Só queriam ver o cabelo do Glauco, né? Na verdade.
Ó, mostra lá, vou dar outra chance agora pra galera, ó.
Não, mostra o perfil.
Olha aqui,
ó. Olha isso aí. E atrás aqui que tem um tucho. Aí.
E esse moica?
E esse moica?
Esse moica que
cara.
Muito bem, você então que tá acompanhando a gente pelo rádio 95,3 FM, também pelo app, venha pro facebook.com/escutediferente, facebook.com/ondaesportiva. A gente tá ao vivo também pelo Facebook, você pode ver as nossas carinhas. E tem também sorteio de pares de ingressos pro Cine São Carlos. Se você quiser, é só digitar aí, digita na live: eu quero um par de ingressos pro Cine São Carlos, e aí a gente faz o sorteio aqui, certo, Glauco?
Exato, curta a nossa live, comente, dê um alô dizendo que você quer o par de ingressos. São 2 pares de ingressos para você ir lá no Cine São Carlos assistir a um filme super bacana.
Muito bem, vamos continuar a nossa pauta. Na semana que vem, a partir de segunda-feira, vai acontecer um evento muito bacana aqui na UFSCar, na biblioteca, na BCO, Biblioteca Comunitária aqui da UFSCar. Vai acontecer um evento de futebol de botão. Nossa, é um evento organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas dos Aspectos Pedagógicos e Sociais do Futebol, o Profut, que é o grupo lá do grande professor Osmar de Souza Júnior. E quem está comandando, né, essa iniciativa, além do professor Osmar, é a Carolina Betune. E os dois trazem para a gente mais informações desse evento de futebol de botão, que vai acontecer toda segunda-feira, a partir da segunda da semana que vem, das 11h30 a 1h30 da tarde. Então, você está no horário de almoço, quiser dar uma passada entre 11h30 e 1h30, a partir da próxima segunda, vai poder jogar aquele saudoso futebol de botão. Vamos ouvir então o professor Osmar e a Carol falando sobre esse evento.
Olá, pessoal, eu sou o professor Osmar, aqui do Departamento de Educação Física da UFSCar, responsável pelo grupo de estudos do futebol Profut. E passei aqui para divulgar para vocês um evento que a gente vai organizar na Biblioteca Comunitária da UFSCar com o futebol de botão. A proposta é resgatar a prática do futebol de botão, então trazer pessoas aí para conhecer e para voltar a jogar o futebol de botão, quem não joga faz tempo, né? Eu estou aqui com a Carol, que é a bolsista do grupo e vai coordenar as atividades a partir da semana que vem, vai contar um pouquinho mais para vocês como vai ser.
Oi, pessoal, eu sou a Carol. Vou estar lá no horário das 11h30 a 1h30, todas as segundas, a partir da segunda do dia 19 até 10 de dezembro. E a intenção, como o Osmar falou, é resgatar para quem já jogou, mas quem também não jogou pode aparecer lá para jogar, para conhecer, para praticar com a gente também. As mesas estarão lá, os botões estarão lá, então é só chegar, não tem muito problema não.
Beleza, gente? Então é só aparecer por lá, é gratuito, é chegar e jogar, tá? Contamos com a presença de vocês. Abraço.
É, o Profute é um grupo muito bacana que desenvolve estudos e pesquisas sobre aspectos pedagógicos e sociais aqui na UFSCar. E no dia 28 vai ter um evento muito bacana organizado por esse grupo. E semana que vem a gente traz mais informações. O Onda com certeza estará presente também nesse evento do dia 28. Enquanto isso, vamos jogar um futebolzinho de botão, Marião Pontier.
Nossa, eu adoro futebol de botão, PG. Primeiro que me lembra, me traz um sabor de infância maravilhoso, que eu jogava muito com meu pai. A gente não tinha aquele estrelão lá, eu tinha dois times só, né? Era o Corinthians e o Cruzeiro. E a gente sempre jogava no chão, lá no piso da minha casa. E eu, putz, como eu adorava. E eu sou o maior vice-campeão, viu, PG? O maior vice-campeão de futebol de botão da rua Luiz Carlos de Arruda Mendes e Vila Prado.
Entendeu? Maior vice-campeão.
Não, maior vice-campeão. Okay? O Jackão, era impossível de vencer. Mas eu tava sempre na final. Eu sou o maior vice-campeão da história da rua Luiz Carlos de Arruda Mendes.
Você é uma espécie de Vasco, então.
É, os vascaínos gostaram, né? Dessa brincadeira.
Aproveitar pra mandar um abração pro meu grande amigo Felipe Maia, vascaíno, que tá sofrendo com o Vasco.
Vascaindo.
É, né? Não dá pra falar nada que o Corinthians também, meu amigo, tá numa situação complicada.
Se você fosse corintiano, você ia estar preocupado, né,
PG? Se eu fosse corintiano, eu estaria muito preocupado.
Eu vou cravar que o Corinthians não cai.
Olha lá. Falando em Corinthians, falando em Vasco, quem traz as informações e as chances de título, chances de rebaixamento, chances por todos os lados, é o nosso estatístico, é o estatístico do programa, ele, Renan Augusto Trindade, que vem trazendo uma análise completa dessa reta final do Brasileirão. Diga aí, fique agora com o Giro dos Grandes.
Giro dos Grandes.
Boa noite, caros amigos do Onda Esportiva. Tão rápido quanto as decorações de Natal e os panetones nas vitrines do supermercado, chega ao fim o Brasileirão 2018. Hoje veremos quanto os grandes de São Paulo precisam para vencer algum objetivo nessa reta final e, quem sabe, ganhar um presente do Papai Noel. O líder Palmeiras, com 93% de chances de ser campeão, precisa conquistar 11 pontos de 15 ainda em disputa para levar o caneco sem depender de ninguém. Porém, três vitórias nesses cinco jogos que restam praticamente garantem o título ao Verdão. Já o São Paulo, que terminou o primeiro turno em primeiro lugar com 41 pontos, somou apenas 17 até aqui no retorno, e por isso amarga a quinta colocação no campeonato. Com isso, tem praticamente zero de chance de ser campeão, mas precisa de apenas 4 pontos de 15 a serem disputados para participar da pré-Libertadores do ano que vem. Entretanto, se quiser classificar direto para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem, deverá brigar ponto a ponto com o Grêmio até a última rodada. O Santos já não pode ser rebaixado e, em oitavo lugar, tem pouco mais de 30% de chances de ir para pré-Libertadores do ano que vem. Essa vaga será disputada palmo a palmo com os Atléticos Paranaense e Mineiro. O Corinthians tem menos de 10% de chances de sofrer o rebaixamento e necessita de 6 pontos nessa reta final para permanecer na Série A de 2019. Se não perder nesses 5 últimos jogos, praticamente garante a permanência. Mantendo-se na 13ª colocação como está, classifica-se para a Sul-Americana do ano que vem. Esse foi o Giro dos Grandes para o Onda Esportiva.
Tá aí o grande Renan Augusto Trindade trazendo o giro de informações, as chances, né, de título, de rebaixamento, de Libertadores e tudo mais. Aproveito para mandar um abraço para uma galera que já tá acompanhando a gente pela nossa live. A nossa live no Face demorou, mas entrou. Abração pro Marcelo Cardoso, pra Juliana Pontieri, pro Cominotti, treinador de goleiros do Grêmio São Carlense, que tá dizendo aqui, ó, Grêmio profissional voltando aos treinos. É, toda sorte do mundo, boa sorte para a nova temporada do Grêmio São Carlense. Abração para você, Cominote. Abraço para Ana Júlia Reis. Abraço para Célia Orzari Bombonato. Essa eu conheço só um pouco. Abraço para o Diegão Messias, que está sempre com a gente com o blog Sociologia e Análise. Ele que é um parceiro do programa Onda Esportiva. Meus amigos, vamos falar um pouco aí das chances do Brasileirão. Palmeiras já é campeão, né? Palmeiras campeão brasileiro. Alguns palmeirenses, ou porque não todos, vão comemorar lá décima, né? Depois da unificação dos títulos brasileiros pela CBF. O último título vencido pelo Palmeiras em 2016 é contabilizado como o nono título. Então, o Palmeiras está com uma mão e quatro dedos na taça desse Campeonato Brasileiro. É isso, Glauco?
É isso, PG. Acho que o segundo turno do Palmeiras é irretocável. O Filipão fez um trabalho dentro e fora de campo para muitos inesperado. E o Palmeiras, merecidamente, depois de todo o investimento feito pela patrocinadora, pela diretoria, merecidamente deve se sagrar campeão, a menos que aconteça uma tragédia para o palmeirense, para a equipe do Palmeiras. Palmeiras, acho que em duas, no máximo três rodadas, já será o campeão brasileiro. Preocupação pro Corinthians, embora, como o Renan destacou na sonora dele, o Corinthians precisa fazer 6 pontos. Tem tido dificuldade de ganhar, né? O Corinthians nos últimos tempos tem dificuldade em fazer muitos gols, e a equipe desde 2015, aquela bela equipe que o Tite montou, é uma equipe que foi pior em 2016, em 2017 também, e agora em 2018 é uma equipe de baixa qualidade técnica, né? O Santos perdeu uma oportunidade gigantesca de vencer a Chapecoense em casa e entrar pela primeira vez no G6. E o São Paulo, inesperadamente, optou pela troca do comando técnico, né? Sai o Diego Aguirre, que, a meu ver, recuperou a credibilidade da equipe, fez um belo trabalho, mas tem um elenco, tinha, né, um elenco extremamente curto, e teve muita dificuldade no momento em que ele precisou de peças para repor. O Everton, por exemplo, é um jogador que não tem um substituto à altura. O Nenê é um jogador que não tem condições físicas de jogar todas as partidas. O Diego Souza também é um jogador muito pesado, e depois dos 30 anos, o jogador pesado tem mais dificuldade de jogar todas as partidas. Perdeu o Militão, que, a meu ver, vai ser o titular do Brasil na próxima Copa, seja na zaga ou seja na lateral direita. Um jogador irretocável nas posições que joga, e acaba, como sempre, sobrando pro treinador, né? A justificativa é que ele tinha, que ele perdeu o vestiário, aquela justificativa clássica. E o São Paulo, se não me engano, na gestão do Leco, trocou simplesmente 18 vezes de treinador. Não pode esperar nada, né, PG?
Muito bem. Marião Pontieri, sobre rebaixamento, você acha que a chance... o Renan trouxe aí no áudio, né, no giro dos grandes, que o Corinthians tem menos de 10% de chance de cair, mas isso pro torcedor não importa muito, né? Porque o que vale mesmo são os 90 minutos de cada jogo e a bola na rede. Você acha que a chance do Corinthians cair é grande? Lembrando que o Corinthians tem algumas pedreiras na reta final, pega hoje o Cruzeiro fora de casa, vai pegar na última rodada o Grêmio, né? Aí passa um filme na cabeça do torcedor corintiano, porque em 2007 o jogo final também foi contra o Grêmio lá, empate em 1-1, vitória do Goiás sobre o Inter, o Corinthians rebaixado para a Série B no ano de 2007. E aí, o que te parece essa zona de rebaixamento em 2018?
Eu acho que o Corinthians está pagando pelo desmanche, né? Que...
Os desmanches.
Né? Sobretudo esse do meio do ano, né? Onde foi embora o Fábio Carilli, junto com o Sid Clay. Você pode perceber que A lateral esquerda do Corinthians segue sendo um grande problema pro time.
Pablo, zagueiro.
A zaga do Corinthians tá lá. Os últimos anos da zaga do Corinthians eram sempre referenciais. A zaga do Corinthians agora ela não oferece medo a nenhum atacante. Então, com todo respeito a Léo Santos e o Henrique, acho que o Henrique até é um médio jogador, o Léo Santos ainda em formação, não é zaga para segurar um time que não tem um ataque que faça gols. Então a situação do Corinthians é complicada. Com toda sinceridade, PG, eu acho que é um time que pelo menos se mostra aguerrido, demonstrou isso contra o São Paulo, que é um time que aspira uma zona de Libertadores. Inclusive concordo com o Glauco e ressalto que eu acho um absurdo o São Paulo ter demitido o Aguirre, porque para mim não há demérito nenhum em trazer o time até a zona de Libertadores. E o Corinthians enfrentou esse time de frente. E por outro lado também tem uma questão de que eu acho que há outros clubes muito piores do que o Corinthians no campeonato. Então, por exemplo, há clubes que estão fazendo aí todo o esforço possível para cair, né? Por exemplo, o Paraná já foi, né? Mas assim, você tem ali nessa mesma briga, por mais que a Chape tenha vencido agora, ela não consegue sair, ela não consegue disparar. O Ceará sai um pouquinho e volta. A gente tem o Bahia que fica naquela briga, sobe um pouquinho e desce. Então, há times piores do que o Corinthians. Eu acho que o torcedor corintiano não precisa se preocupar tanto, muito embora a Série B é um fantasma, né? Então dá medo.
Resultado para Palmeiras e Fluminense e Cruzeiro e Corinthians.
2-0 Palmeiras, 1-0 Corinthians.
Glauco. 2-0 Palmeiras, 0-0 Corinthians.
Muito bem. O Diego Messias está falando aqui na live que a transmissão está um pouco lenta e o áudio tá como se a gente estivesse falando em slow motion. Talvez é porque a gente tem essa fala mais leve mesmo, né? Mais tranquila.
É, cara, eu confesso que sempre fui contra a bebida que o Chris tem trazido aqui pra gente. Né? Achei que num determinado momento o ouvinte iria perceber.
Foi hoje. Não, mas brincadeiras à parte, né? O Cristiano Amaral, o técnico, o japonês da Federal, daqui a pouco ele resolve, tá resolvendo esse probleminha. Fique com a gente, você que tá ouvindo o programa Onda Esportiva ao vivo, programa de número 32 hoje na Rádio Fiscar 95,3. Um salve para você que tá pelo aplicativo, que tá com a gente aqui na live. Olha, a gente tá sorteando um par de ingressos
pro Cine.
Dois pares de ingressos pro Cine São Carlos. Então, manifeste aí na live o seu desejo. Peça, eu quero ganhar! Que aí você já entra no nosso sorteio. Sabe do que o pessoal tá com saudade, Marião Pontieri? O pessoal tá com saudade dos seus dois quadros, né? Os quadros que abrilhantam esse programa. O Momento Memória e o Toque de Letras. Então, o Momento Memória que eu quero chamar agora. Então você fica com um dos quadros mais esperados desse programa, o Momento Memória, na voz dele, Marião Pontieri.
Momento Memória.
PG, uma coisa que tem agitado o mundo dos esportes, sobretudo aqui na América do Sul, por esses dias é sem dúvida alguma a grande final da Libertadores da América, com um jogaço que eu particularmente admiro demais, esse clássico, que é Boca Juniors e River Plate, né? Uma final que já começou polêmica por todas as questões que envolvem a arbitragem, a classificação do Boca, a classificação do River, enfim, seja como for, é uma final Boca e River. E o primeiro jogo teve o primeiro no sábado adiado pela chuva, caiu pro domingo e demonstraram um clássico ao nível desses dois times, né? 2-2, e é justamente em função disso, de toda essa emoção, porque embora brasileiros, todos temos que admitir, lá no fundo, mesmo que escondidinho, a gente gosta de um Boca e River. O brasileiro tá gostando de ver essa final. E eu trago aqui pra gente, pros nossos queridos e queridas ouvintes, no Momento Memória, um jogo que também marcou esse clássico na mesma Libertadores, só que em 2004, numa semifinal, Boca e River se enfrentaram. Naquela ocasião, primeiro jogo na Bomboneira, 1-0 Boca, com gol do Schiavi de cabeça. O segundo jogo foi uma batalha no Monumental de Núñez. O River saiu na frente, 1-0. O queridinho do PG empatou o jogo, Carlitos Tevez imitou uma galinha, foi expulso, causou uma polêmica no jogo. No último segundo, River fez 2-1, o jogo foi para os pênaltis e o Boca se classificou. O que eu trago aqui, e foi para a final, e na verdade naquele ano ele perdeu a final para o Once Caldas da Colômbia, que foi o único título desse time até então. E o que nós trazemos hoje para os nossos queridos e queridas ouvintes é o gol do Schiavi, narrado por um narrador argentino que traz uma emoção única para esse momento do esporte mundial. Vamos lá, Cris.
Impressionante el cabezazo, la pelota que roza y Lux con la mano izquierda arriba ahoga el grito de Boca.
Atención, le va a pegar Barros Schelotto. Se va a adelantar Guillermo, viene Salvador a buscar, no pudo, la va sacando Garcés. Ahí está Villarreal, habilitado Barros Schelotto, atención, se viene Boca por el gol. Desde el centro Guillermo, queda corto Antonio, que está el gol. Minutos del primer tiempo, abrió las piernas Antonio, se metió Schiavi, Boca pone, Boca 1, River 0, Schiavi lo hizo, Salvador.
Tá aí o áudio desse momento, memória tão especial sobre o confronto, né, River e Boca. Hoje quase que eu vim com a minha camisa do Boca Juniors, mas ela fazia muito tempo que estava guardada, Glauco.
Eu imagino o cheiro.
Aquele cheiro, você sabe que me daria uma crise de tosse, né?
Exatamente, a gente tem um antialérgico guardado aqui justamente por conta da sua preocupação com ar-condicionado e com naftalina, poeira, esse tipo de coisa.
Mas a temperatura se regularizou aqui, né?
Então, rapaz, eu achei estranho. Eu cheguei aqui, tava frio, de repente você sacou de um objeto de sua bolsa, ditou alguns números, eu não sei que objeto é esse e a temperatura aumentou.
O PG, no carro do Glauco hoje na volta, 16,5.
Meu Deus.
Chegou uma hora que começou a congelar o ouvido, nariz, eu não sabia mais se eu tava ouvindo, se era o meu zumbido natural. Nossa. Zé Rico, ou se era o ar-condicionado, tava acabando comigo.
E as extremidades dos dedos, das mãos e dos pés?
Roxos.
Roxos. Me lembrou um episódio de Largados e Pelados do Discovery Channel, né? O pessoal passa frio ali. Eu acho que a gente tá com um pequeno probleminha na live. A live não rolou legal hoje. Não rolou legal.
Acontece.
Então a gente agradece quem ficou com a gente pelo aplicativo e também pelos 95,3 FM. Ao longo da semana a gente solta na nossa página o sorteio, pode ser?
Perfeito, logo. Perfeito. Vamos fazer isso. Então você que está acompanhando a gente em 95,3 pelo aplicativo, ou mesmo que acompanhou as duas lives que nós fizemos aqui, acompanha durante a semana na nossa página, a gente solta os nomes dos dois ganhadores, cada um levando aí um par de ingressos para o Cine São Carlos.
Exatamente. Vamos voltar a falar do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, minha tabela deu um pau aqui, deixa eu ver. Ah, pronto, agora sim. Nesse momento estão jogando Vasco e Atlético Paranaense. O jogo já está no segundo tempo. Vasco vai empatando em 0-0 contra a equipe do Atlético Paranaense. Às 9 da noite, então daqui a pouquinho, em 10 minutos mais ou menos, começa a partida entre Bahia e Ceará. Jogo importante, jogo muito relevante na parte de baixo da tabela. Então Bahia e Ceará jogando às 9 da noite. Às 9 também, no Paraná, o Paraná já rebaixado, né? O Paraná conseguiu a façanha de ser rebaixado oficialmente com 6 rodadas de antecedência no campeonato. Então, um péssimo campeonato.
Jogou bem, né?
Jogou legal esse campeonato. E conseguiu um resultado até curioso, né? Na última rodada contra o América. Ganhou fora de casa, né? Contra o América, jogo que determinou a demissão do Adilson Batista do comando do América Mineiro. O Adilson até fez um bom trabalho no começo, mas depois acabou descambando. O América vem mal no campeonato também. Então, Paraná e Atlético Mineiro às 9 da noite no Paraná. Às 9h45, dois grandes jogos, né? A gente até comentou um pouco sobre esses jogos. Cruzeiro e Corinthians. O Corinthians visitando o Cruzeiro, aí reeditando a final da Copa do Brasil. O Corinthians precisa de um bom resultado, porque senão vai se aproximar ainda mais da zona do rebaixamento. E o Cruzeiro já não tem muitas pretensões, até porque já garantiu a vaga na Libertadores. Também às 9h45, Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras, se ganhar, fica muito perto do título brasileiro.
Também no, neste horário, 15 para as 10 da noite, o famoso depois da novela, Esporte Vitória, jogo dos desesperados. Quem perder nesse jogo se complica demais para as quatro últimas rodadas, né, com relação a rebaixamento. Aí amanhã, às 5 da tarde, horário bom para feriadão aí, Flamengo e Santos jogam no Rio de Janeiro, Chapecoense e Botafogo jogam em Santa Catarina. E um pouco mais tarde, às 7 da noite, São Paulo e Grêmio. E às 9 horas da noite, Internacional e América. Querem destacar alguma coisa, mais alguma coisa sobre essa rodada?
Ah, dois jogos importantes, né, PG? Na zona do rebaixamento, né? A gente tem o jogo do Ceará. E também do Sport contra o Vitória, né? Se tenho certeza que se você fosse corintiano, você torceria para Sport e Vitória empatarem e também para Bahia e Ceará empatarem, para que o Corinthians, de repente, com empate, mantivesse essa diferença para a zona do rebaixamento, PG. E o Vasco também está pedindo, hein? O Vasco, embora tenha
insiste, né,
melhorado, insiste em namorar a zona do rebaixamento, quase que assim, em momentos.
E começou bem, né?
Perigosos, né? Começou bem, fez boas partidas, inclusive contra os rivais cariocas, mas é uma equipe que não consegue firmar o pé na Série A, ficar na Série A e tá sempre, todo ano, preocupando o seu torcedor, PG.
E vou dizer uma coisa: se o Vasco empatar, como está empatando, contra o bom time do Atlético Paranaense, né, um dos times que fazem um grande segundo turno, né, o Atlético Paranaense vem de uma subida inquestionável, jogando muito bem, principalmente dentro de casa, né, como já é histórico do Atlético Paranaense. Se o Vasco confirmar esse empate, ou mesmo perder para o Atlético Paranaense em casa, e o Corinthians também perder pro Cruzeiro, como é um resultado natural perder em Minas Gerais pro Cruzeiro, na próxima rodada Corinthians e Vasco fazem um jogo dramático em Itaquera, né? Um jogo que toma aí um contorno totalmente dramático, né? Nenhum dos times podendo perder.
E você lembra do jogo anterior ao jogo do Grêmio? Corinthians e Vasco, Corinthians lá perde 2007, no Pacaembu,
gol do Allan Kardec.
Gol do Allan Kardec.
Ah, então, mas aquele ano o Corinthians perdeu naquele empate com o Goiás, né? Com toda sinceridade, porque foi exatamente um ponto que o Goiás conseguiu escapar na frente do Corinthians.
Foi o jogo da suspensão do Finazzi, né?
Exatamente. Finazzi... Ali foi uma tragédia. Aquele era o jogo.
O simples fato de sentir falta do Finazzi,
exatamente,
já indica a qualidade do time. O PG não tá na nossa pauta, mas eu queria fazer dois destaques aqui. O primeiro deles é para a seleção brasileira, né? Que faz dois amistosos agora contra Camarões e também contra a seleção do Uruguai. E, obviamente, esse é o destaque positivo, né? Acho que o Richarlison vem se firmando como o melhor centroavante que nós temos hoje. E o destaque negativo é a gente ver um Brasil-Uruguai jogando na Inglaterra, né, cara? Pô, um clássico, talvez o maior clássico sul-americano.
Não faz o menor sentido.
Não faz o menor sentido. A gente podia ter um Maracanã lotado para ver um Brasil-Uruguai.
Só um dado, inclusive passado pelo PVC essa semana, Glauco. Nos últimos anos, o Brasil jogou 14 vezes na Inglaterra e apenas 6 vezes no Rio de Janeiro, se eu não me engano, ou no Brasil. Então, é lamentável. Agora, tem um argumento, né, um contra-argumento sobre isso, que é a questão de a maioria dos jogadores jogarem na Europa, então ser mais próximo para eles.
Sim, para o jogador é muito, muito interessante.
Agora, para o brasileiro.
Viaja uma hora, agora para o brasileiro, né? A seleção precisava jogar mais aqui para voltar a ter essa identidade com o seu povo.
Muito bem, vamos de toque de letras, Marião?
Toque de letras.
O povo clama, o povo está sedento por mais cultura nesse programa e ela vem agora com esse excelente quadro conduzido pelo Marião Pontieri, o toque de letras.
Toque de letras.
Devagar, porque já tive pressa. Leva esse sorriso, porque já chorei.
Quem? Eu estou para descobrir quem é que não se emociona com essa voz, com esses acordes do maravilhoso, do sempre maravilhoso Almir Sater. Almir Eduardo Melk Sater, mato-grossense de Campo Grande, faz aniversário hoje, PG. Por isso a homenagem do Toque de Letras a esse belíssimo cantor de nosso folclore, de nossa nação, da nossa música sertaneja, da nossa MPB. Ele, Glauco, que você, eu tenho certeza que você não sabe para quem torce Almir Sater.
Não sei, Marião.
Almir Sater é torcedor do Galo Mineiro, acredita? Atleticano, como tantos outros, Cássia Eller também era atleticana. Ele, Almir Sater, que faz hoje 62 anos, embora tenha espírito, alma de um jovem de 30, com a experiência e o sentimento de um senhor de 150 anos que já viu e viveu tudo no mundo. Nossa homenagem aí do Onda Esportiva da Rádio UFSCar para Almir Sater, o grande Almir Sater. PG, é isso daí.
É isso aí, vambora, Glauco.
Vambora, PG, obrigado a você, obrigado ao Marião, obrigado ao Cris, sensacional, lutou para colocar a nossa live no ar. Obrigado a você que acompanhou a gente em 95,3, a você que acompanhou a gente pelo aplicativo, pelo Face, e durante a semana a gente divulga aí os ganhadores dos dois pares de ingressos para o Cine São Carlos, PG.
Muito bem, Marião Pontieri, obrigado, valeu demais.
Obrigado, PG, é sempre muito legal estar aqui. Com vocês três, com todos os... Um abraço pro Luquinha também, pro Henrique Nishihara, que não puderam estar por aqui hoje. Abraço às queridas e queridos ouvintes, muito obrigado e até a próxima quarta.
É isso aí, grande abraço pro Lucas Riss, que sempre faz falta nesse programa, abração, ele que foi curtir uma praia, tá mal ele, né?
Tá mal, tá ruim. Tá mal.
Abraço a vocês que nos acompanharam nesse programa Onda Esportiva. Fique ligado no nosso facebook.com/ondaesportiva, no Facebook da Rádio Fiscar também. Baixe o aplicativo. Você fica agora com a voz suave dele, Almir Sater. A gente volta na semana que vem. Até mais.
Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz.